África Global. Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos com a segunda parte da nossa conversa com o professor e filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha sobre diversas questões relativas ao seu país, Moçambique, e também sobre o seu recente livro A Impossibilidade do Momento Moçambicano, Notas Estéticas, publicado em Moçambique.
Tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei.
Ora cota,
não despreze essa matriz.
Ora cota,
me conserva por favor.
Ora cota,
não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava a minha dor.
Ora cota. Ora cota,
a primeira coisa é a questão da democracia a nível dos partidos. A Frelimo, quase paradoxalmente, é o menos não democrático dos partidos moçambicanos. Ela foi capaz de tirar Chissano quando queria continuar, foi capaz de tirar Guizubuza quando queria continuar, quer da presidência, quer da presidência do partido. E quer dizer que uma certa democracia interna na Frelimo ainda consegue prevalecer. Apesar do que agora parece que o presidente atual controla todo o partido, o que é mau, porque a democracia não tem que ter controle, porque senão não há dialética de ideias. E partidos não democráticos não podem fazer democracia. Na Renamo isso não é possível, porque de la Cama praticamente é o chefe incontestável. No MDM, neste momento, há controvérsias, exatamente porque o chefe parece ser chefe quase ad vitam aeternam. Né? Quer dizer que nós temos um problema nos três partidos parlamentares de democracia interna. Há níveis variados, mas este é um problema que subsiste. Então é importante que os partidos aprendam a saber que eles são um partido por comum com um certo tipo de valores, mas que no interior desses valores há maneira de percebê-los, de aplicá-los que possam ser diferentes e que se devia gerar uma dialética entre outros próprios partidos. Isto a nível de valores mesmo, da sua aplicação, da sua concepção, mas também a nível das pessoas que eles representam. E isso estamos com dificuldades de fazê-lo. E isto periga a democracia, porque partidos não democráticos, evidentemente, não podem fazer um Estado democrático. A segunda coisa é, há uma tendência, eu estava a falar com um senhor que está na comissão mista, que discute a reforma do direito, eventualmente da Constituição, a preocupação dele era a relação entre o Estado central, que parece que nem a Frelimo nem a Renamo defendem, e algumas reivindicações da Renamo que parecem federalistas. Então, ou estamos no Estado federal, ou estamos num Estado centralizado. Isto é uma maneira de pensar que não tem em conta uma coisa simples. Tomarmos-nos a sério como produtores de saber. O que é que significa isso? Que nós não temos que ser nem um Estado central nem federal. Nós temos que produzir um Estado que parta daquilo que é a nossa situação social e histórica. Temos que aproveitar daquilo que é a história do conhecimento, neste caso do direito das constituições, para criarmos um direito moçambicano. E criar um direito moçambicano vai ter em conta tudo o que acabo de dizer, mas essencialmente vai aurir a sua fonte naquilo que é vida, nas preocupações e nas culturas dos povos. É isso que eu chamo de contrato cultural. Quer dizer que só fazendo alguma coisa que parta de base é que as pessoas têm maneira de se reconhecer nela. Porquanto possamos fazer uma constituição extremamente bonita, que é o caso da maior parte das constituições africanas, mas que imitam a constituição francesa, a inglesa ou a americana, etc., ela não tem aplicação na prática. Isso não tem nenhum interesse. O problema é que a descolonização é um processo extremamente difícil, porque nós descolonizamos-nos em muitas coisas e muitas vezes não nos descolonizamos no essencial. Continuamos a pensar que quem tem que legitimar, digamos assim, o estatuto político, jurídico, até filosófico das nossas constituições, das nossas leis, é o próprio colonizador que mandamos embora ontem. Então, preocupamos-nos mais em agradar a ele e conformarmos com aquilo que eles produziram, esquecendo uma coisa essencial, é que as constituições são respostas jurídicas e políticas a uma situação social e cultural determinada e num tempo determinado. Elas, quando não respondem às situações concretas de um país, mudamos. É por isso que temos a primeira, a segunda, a terceira, até a quinta República Francesa, desde a Revolução Francesa, que correspondem às mudanças para se adequar aos tempos. E hoje a França fala de uma sexta República. E nós queremos, rigorosamente, com esses nossos juristas que estudaram em Lisboa, de trazer o direito que os portugueses já não seguem, porque têm que se adequar à comunidade europeia, para reger as condições dos nossos próprios países. Então, os verdadeiros intelectuais, os juristas, as pessoas ousadas, são aquelas que ousam parturir coisas próprias, coisas a pensar em próprio. Essa descolonização mental requer um conhecimento profundo do próprio direito e que as nossas universidades talvez não tenham capacidade para fazê-lo, transmitir este rigor aos nossos próprios pensadores.
Acha então que a paz ainda é possível? E como tem visto o envolvimento da população? Porque muitas vezes a impressão que se tem no nosso país é que quando se trata da guerra como a paz, é que é coisa dos especialistas, portanto, esses, os parlamentares. E as mortes, porém, não saem do parlamento, saem sempre das famílias, não? E, enfim, é a partir daquele momento que talvez as pessoas começam a acreditar que a melhor linguagem para a paz é auto-implicativo, não de especialistas.
Olha, disse muito, quando os moçambicanos gostam de dizer muito isto, e muitas pessoas dizem isso dos moçambicanos, que nós somos um povo pacífico. A história tem demonstrado ao contrário. Quer dizer, eu nasci em 62, o ano mesmo que criou-se a Frelimo, e dois anos depois já era a Guerra de Libertação. A minha vida decorreu num país mais em guerra do que em paz. Então é muito difícil dizer com factos que nós somos um país pacífico. Agora, que somos um país passivo, isso sim. Porque nós aceitamos tudo. Quer dizer, aceitamos os esclavagistas antes de ontem, os colonizadores ontem, os regimes de um certo calibre político e ideológico do outro, e agora imposições que venham de uns ou que venham de outros. Agora, é preciso, de facto, que o povo seja mais ousado. Neste momento temos algumas ONGs, temos algumas organizações que ousam tomar a palavra em público, não é? É o conceito de autonomia de Kant, não é? Ousam dizer o que pensam. Mas penso que a nossa virulência em tomar a palavra, a nossa virulência em dizer não, em sair e manifestar, ainda não é suficiente. Claro que vamos ter represálias, vamos ter problemas, vamos ter condicionamentos. Mas a história foi sempre assim. Só os povos que ousaram sair na rua a dizer que não queriam isto, não queriam aquilo, pagando as consequências, conseguiram ser, de facto, fatores da própria história e não assistirem a imposições nem de políticos nacionais ou estrangeiros, nem de partidos nacionais ou estrangeiros, mas tomar autonomia. Lembro-me sempre este episódio de uma eleição de um Papa aqui na Lácio, em que os padres que estavam no interior levaram muito tempo a decidir quem seria o Papa. As populações cansaram-se, cercaram o lugar e disseram: vocês não saem daqui antes de escolherem o Papa. Logo depois havia fumo branco e havia um Papa. Quer dizer que de vez em quando as pessoas têm que saber impor. Quando houve aquela coisa do cristiano interminável, fiquei mesmo a pensar, devíamos ter cercado aquilo e obrigado a eles dizer: esta é a solução que nós tomamos. Porque senão aquilo ia prolongando-se, mas cada dia que passava, mais fome, mais morte, mais destruição e mais pobreza que se implementava no país. Então, nós somos um povo passivo. Porque não estou a dizer que temos que recorrer a armas, não estou a dizer que temos que recorrer, mas temos que fazer valer os nossos próprios direitos. E neste sentido, nós, uma vez mais, tínhamos que aproveitar este debate que é agora para prever na Constituição mecanismos de participação que façam que as pessoas tenham possibilidade de dizer que queremos isto, não queremos aquilo, e que não seja simplesmente dizer nos jornais ou na rádio, mas fazer vingar. E que tenha um mecanismo de dizer isto não queremos, não pode acontecer no nosso próprio país. O que acontece agora é que nós somos reféns daquilo que decidem hoje ou outros. Se amanhã desentenderem-se os dois beligerantes, voltamos à guerra. E nós fazemos o quê? Voltamos a assistir. Então, hoje existe um debate, sobretudo na Europa do Norte, sobre aquilo que se chama democracia líquida. O que é a democracia líquida? É o fato que não se deixa a democracia a representantes que estão lá durante 4 anos e decidem o que querem todos os dias, mas que as pessoas tenham possibilidade de participar diretamente. A questão da representatividade já mostrou os seus limites. Aliás, em Moçambique não é uma democracia, é uma partitocracia. São os partidos que decidem o que tem que ser feito. Ora, este mecanismo, nós temos que inventar mecanismos para dizer o povo tem direito a dizer o que quer, como quer, onde quer, quando quer. E se isto acontecesse, não teríamos tido as guerras de 16 anos, não teríamos tido as guerras que estamos a ter agora, mas, uma vez mais, isso depende da nossa capacidade como povo de fazer valer os nossos próprios direitos, a nossa própria vontade e o nosso próprio pensar.